taxa de desemprego em fevereiro é a menor para o mês desde 2002.
Força Nacional do SUS vai atuar com a Secretaria de Saúde de Rondônia para evitar epidemia de doenças como a leptospirose no estado atingido pela cheia do Rio Madeira.
Matrículas do Sisutec para cursos técnicos gratuitos terminam amanhã.
Quinta-feira, 27 de março de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A taxa de desemprego ficou em 5,1% no mês passado.
Segundo divulgou hoje o IBGE, essa é a menor taxa para o mês de fevereiro desde 2002.
Em relação ao mesmo mês do ano passado, os dados divulgados nesta quinta-feira mostram queda de 0,5 ponto percentual no desemprego em fevereiro. Se a taxa de desemprego for comparada a janeiro deste ano, o índice registrou pequena alta, 0,3%. A pesquisadora do IBGE, Adriana Berengui, comenta os resultados da pesquisa mensal de emprego.
Com relação ao rendimento médio do trabalhador, verificamos que houve ganho real tanto no mês quanto no ano. No mês esse ganho foi de 0,8%, já na comparação de 12 meses atingiu 3,1%. Para o crescimento do rendimento da população ocupada, contribuiu fundamentalmente os ganhos que tiveram os trabalhadores da construção e do comércio.
A população desocupada em fevereiro, segundo o IBGE, estava em 1 milhão e 200 mil pessoas. A pesquisa mensal de emprego é realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. O levantamento completo pode ser consultado no site do Instituto, www.ibge.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
Equipes da Força Nacional do SUS chegaram hoje aos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, em Rondônia, para prestar serviços de saúde aos moradores. As duas cidades estão isoladas por causa da cheia do Rio Madeira.
Os profissionais vão ajudar no diagnóstico da situação, na elaboração de estratégias para melhorar a assistência às vítimas e na garantia de atendimentos de emergência.
As equipes têm médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.
Para atender as vítimas das enchentes em Rondônia, o Ministério da Saúde já enviou ao estado, desde o início das chuvas, mais de 6 toneladas de medicamentos.
O estado também recebeu frascos de hipoclorito utilizado na purificação de água, soro para ser usado em acidentes com animais peçonhentos e kits de diagnóstico para leptospirose, doença causada pela bactéria presente na urina de ratos.
A Força Nacional do SUS também está ajudando os estados do Acre, Amazonas e Pará.
E ainda sobre Rondônia, o estado vai receber do Ministério da Integração mais R$ 884 mil para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.
A portaria da Secretaria Nacional de Defesa Civil, que autoriza o repasse dos recursos, também está no Diário Oficial da União de terça-feira.
O estado de Rondônia sofre com a cheia recorde do Rio Madeira desde o mês passado, que já ultrapassou 19 metros do nível normal.
O governo federal já tinha liberado cerca de R$ 5 milhões para ajudar o estado.
Recentemente, a Secretaria Nacional de Defesa Civil também reconheceu a situação de calamidade pública na capital Porto Velho e a presidenta Dilma visitou há 2 semanas as áreas atingidas pela cheia.
Candidatos selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, Sisutec, têm até amanhã para comparecer à instituição onde foram aprovados e fazer a matrícula.
O resultado da primeira chamada está disponível em sisutec.mec.gov.br.
A divulgação dos resultados da segunda chamada deve sair no dia 1º de abril.
Depois das 2 chamadas, aqueles que tenham concluído o ensino médio podem se candidatar às vagas remanescentes.
Os cursos são são de graça e têm início previsto para o período de 14 de abril a 12 de maio.
Voz do Brasil!
Hoje, em entrevista a rádios do Rio Grande do Sul, a presidenta Dilma anunciou o início das obras de construção da segunda ponte sobre o Rio Guaíba, na capital do estado, Porto Alegre.
O investimento vai ser de quase 650 milhões de reais.
A presidenta Dilma destaca os benefícios que a nova ponte do Guaíba vai trazer.
Em torno de 50 mil veículos vão utilizar diariamente esta ponte, que terá mais de 7 quilômetros de extensão. Vai melhorar, como todos nós sabemos, o tráfego da região metropolitana de Porto Alegre e também a ligação com a região sul do estado, ali em direção ao porto de Rio Grande. Queria dizer para vocês que o prazo de construção é de 3 anos. A nova ponte, ela facilita a vida de todos os gaúchos. Menos tempo no trânsito significa mais qualidade de vida, com mais tempo para o trabalho, para o estudo, para o lazer e para a família.
Você sabia que um defensor público da União atua de graça em processos em andamento na Justiça Federal e tem competência para ingressar com processos contra órgãos federais, como o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, a Caixa Econômica Federal, o Ministério Público e a União?
Isso mesmo, Luciano. Juntos, os quatro órgãos representam quase 90% da atuação da Defensoria. Só o INSS, por causa de processos relacionados à aposentadoria, compromete 35% do atendimento. Esses dados são do estudo Assistência Jurídica Integral e Gratuita no Brasil, um panorama da atuação da Defensoria Pública da União, que foi divulgado hoje.
Só no ano passado, a Defensoria da União atendeu 1,5 milhão de pessoas e quer atender ainda mais. Para isso, está montando um local de grande concentração de pessoas, ou melhor, está montando em locais de grande concentração de pessoas, balcões de atendimento. O repórter Leandro Alarcon esteve hoje na rodoviária do Plano Piloto, aqui em Brasília, onde tem um balcão e traz mais detalhes.
A Defensoria Pública da União está presente em 27 capitais e 40 cidades do interior. Atualmente, existem 506 defensores públicos federais, número que será ampliado em breve para 1.469. Somente em 2013 foram realizados 1,5 milhão de atendimentos em todo o país. E uma campanha vai levar unidades da Defensoria a locais de grande concentração de pessoas. O objetivo é mostrar para quem precisa, mas não tem condições de pagar um advogado, que o trabalho realizado pelos defensores é de fácil acesso. Em média, quem procura uma unidade da Defensoria Pública é atendido em 20 minutos. O estudante Fernando Mascarenhas perdeu os documentos que foram usados por outras pessoas para fazer dívidas. O estudante conta que não sabia o que fazer até receber as orientações de um defensor público federal na rodoviária de Brasília.
O atendimento foi muito bom, né? Me deram atenção ao meu caso, ao meu problema. E assim, de pronto, já se prontificaram a resolver, já abraçaram o meu problema e assim, já me encaminharam, né? Me reuni todos os meus documentos para me poder estar dando entrada nesse processo.
Maria do Socorro viu o estande da Defensoria e deu uma paradinha para saber como tocar o processo de aposentadoria.
Eu vim ver a questão da minha aposentadoria e ver se tem alguns direitos.
Os casos relacionados ao INSS são os que mais aparecem para os defensores de todo o país. 35% dos motivos de atendimento. A atuação dos defensores também ajuda a desafogar o poder judiciário. Muitas vezes, os problemas são resolvidos antes mesmo de chegarem à justiça. Só no ano passado, 21 mil casos foram resolvidos por meio de conciliação. Segundo o defensor público geral federal, Raman Tabosa, o trabalho tem sido bem aceito pelo público.
Fizemos também um estudo interno, tomamos uma amostragem de aproximadamente 400 assistidos em âmbito nacional e fizemos contato, fizemos indagações a respeito da qualidade do serviço prestado pela Defensoria Pública da União e tivemos uma resposta positiva de 83%, no sentido de que o defensor público atende com cordialidade, atende com uma expectativa de tempo adequada, assimilou o problema do assistido para ser levado adiante, seja para resolução extrajudicial de conflitos, seja eventualmente e como última porta de salvação, a busca pelo acesso à justiça, a busca do Poder Judiciário.
Para saber a unidade da Defensoria Pública da União mais próxima, basta acessar a internet. O endereço é www.dpu.gov.br. Reportagem Leandro Alarcon.
E não só a Defensoria Pública está indo para mais perto do cidadão, também as agências do INSS. Você sabia que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes vão contar com uma agência da Previdência Social?
Isso mesmo. A meta é implantar 720 novas agências até o ano que vem. Para isso, já foram investidos mais de 616 milhões de reais.
Aberta ao público há uma semana, a primeira agência da Previdência Social de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, chega para facilitar a vida de quem tem que resolver questões do INSS. Agora, os moradores do município goiano não precisam mais se deslocar 46 quilômetros até o Distrito Federal em busca de atendimento.
Eu acho muito bom, porque vou precisar, porque está chegando a idade e eu vou aposentar aqui.
Foi muito bom, porque não precisa a gente andar mais para longe, né? Foi bom demais.
A nova agência facilitou a vida de Renata Porfírio, mãe do Enzo, de 2 meses. Desde que o menino nasceu, a empregada doméstica tenta reunir a documentação necessária para dar entrada na licença maternidade, mas sempre faltava algum papel. Acompanhada dos 2 filhos, Renata foi a pé à agência, quase ao lado de casa, e recebeu as orientações.
Tem que trazer os comprovantes para resolver.
Mais comodidade também para Lyndon Johnson Lima, aposentado aos 37 anos por incapacidade provocada por problemas cardíacos e na coluna. No local, ele foi prontamente atendido. Precisava atualizar os dados previdenciários para garantir a continuidade do benefício.
Estou tentando fazer um novo cartão, porque eu fui assaltado e roubaram o outro.
Além dos guichês de atendimento, a nova agência tem 2 salas de perícia médica. A estrutura está completa para prestação de serviços previdenciários e de assistência social e ainda para concessão de benefícios por incapacidade. O gerente da unidade, Igor Dantas, prevê a realização de mais de 800 atendimentos mensais.
A partir do momento que tem o INSS instalado numa zona rural, por exemplo, os servidores daquela agência, eles se especializam no tipo de benefício rural. Então isso traz uma facilidade a mais, traz assertividade a mais por parte do servidor na análise do direito ao benefício.
A mais nova agência da Previdência Social de Goiás faz parte do plano de expansão da rede de atendimento do INSS, que tem como meta construir até 2015 720 unidades em municípios com mais de 20 mil habitantes. O plano já recebeu investimentos de mais de 616 milhões de reais. A diretora de atendimento do INSS, Sinara Wagner Fredo, comenta a missão do plano.
Quando a gente leva a unidade da Previdência, imediatamente se constata uma ampliação no número de requerimentos, número de atendimentos, e isso confirma que essas pessoas tinham dificuldade no acesso. Então agora com a Previdência mais perto delas, elas consegue ter um acesso mais amplo ao direito.
Desde 2009, quando começou o plano de expansão da rede de atendimento do INSS, foram inauguradas 305 novas unidades da Previdência Social, o que ampliou a rede nacional para 1.538 agências em funcionamento. Para saber a localização destes postos e também agendar o atendimento, ligue para o telefone 135. Outras informações em www.previdencia.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
7h14.
Uma pesquisa sobre tolerância social à violência contra as mulheres foi divulgada hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
O estudo traz um primeiro levantamento de opiniões e percepções da sociedade brasileira sobre questões como sexismo e a violência contra as mulheres. Sobre esse assunto, nós conversamos agora ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Luciano. Por 23 anos, Estela, o nome fictício dessa mulher que não pode ser identificada, sofreu com xingamentos, ameaças e surras do ex-marido. Ao mês, ela denunciou o agressor e conta que quem sabia da situação de violência que ela passava não se envolvia no caso.
Denunciar, nunca ninguém me ajudou, assim, a vizinha ou o parente dele, não. Eles falavam pra gente entrar em acordo, conversar, pra colocar o que não tava bom, mas não adiantava, porque ele, quando a gente começava a conversar, ele ficava logo agressivo e não queria saber, tinha que ser do jeito dele.
Uma pesquisa do IPEA divulgada hoje mostra a percepção social da população brasileira sobre o tema violência contra as mulheres. 3.810 pessoas foram ouvidas. 63% dos entrevistados concordam, total ou parcialmente, que casos de violência dentro de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família. 65% concordam com a afirmação de que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. A pesquisa revela também que 91% dos entrevistados concordam com a frase: homem que bate na esposa tem que ir para a cadeia. Mais 58% dos entrevistados concordam que se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. Também foram divulgados dados sobre violência sexual no Brasil. São registradas mais de 520 mil ocorrências de estupro ao ano em todo o país. E dos registros na rede pública de saúde, a grande parte, 70% dos casos, são de crianças e adolescentes. Entre as vítimas de até 13 anos de idade, em mais de 10% dos casos, os agressores são os próprios pais. A Aparecida Gonçalves, secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, afirma que os dados do estudo mostram que ainda há muito que avançar para o fim da violência contra as mulheres e que esse estudo deve ajudar na criação de novas ações de políticas públicas.
Nós temos aí toda uma política que envolve o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, né, todos os ministérios, para que nós possamos efetivamente enfrentar e pensar políticas, porque o programa envolve os CRAs, envolve os CREAs, envolve todas as políticas públicas do governo para atender as mulheres.
Desde 2006, a Central de Atendimento à Mulher Disque 180 já recebeu mais de 3 milhões e 500 mil ligações. Pelo telefone é possível fazer denúncias e a mulher recebe orientações sobre a rede de atendimento, como apoio jurídico e psicológico. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o Disque 180, principal canal de denúncia contra a violência às mulheres, atendeu no ano passado mais de 1.400 chamadas por dia.
Segundo dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres, mais da metade dos brasileiros conhece um homem que agrediu fisicamente a parceira.
Para reforçar essa conscientização, 11 empresas brasileiras assinaram hoje a adesão à campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha. A lei é mais forte.
Entre as empresas que aderiram estão o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os Correios, a Itaipu Binacional, a Petrobras e a empresa Brasil de Comunicação, EBC, responsável pela Voz do Brasil do Poder Executivo.
Em 1983, Maria levou um tiro nas costas do próprio marido enquanto dormia e ficou paraplégica. Durante mais de 19 anos, ela lutou para que o agressor fosse condenado, o que só foi possível depois que o caso foi enviado para a Justiça Internacional. Essa Maria, que poderia ser qualquer mulher do Brasil, é Maria da Penha, que emprestou seu nome à lei sancionada em 2006 para tratar da violência contra as mulheres. A ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Menicucci, conta o que mudou até então.
Antes, a Lei 9.099 era uma lei que a punição maior era o agressor distribuir uma cesta básica. E ficava em liberdade, continuava morando com a mulher e tinha o controle total da situação. O que, que muda na lei? A lei passa para prisão de no mínimo 3 anos por agressor. A lei propõe tratar o agressor. A lei propõe que a efetivação dela se dê numa rede do serviço e um compromisso do Sistema Nacional de Justiça.
E para ampliar a conscientização do tema, a campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha, A Lei é Mais Forte, recebeu pela primeira vez adesão de 11 empresas brasileiras. A ideia é desenvolver ações de engajamento entre funcionários, clientes e fornecedores. O presidente da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, Nelson Breve, explica o que significa para a empresa participar da campanha.
Com essa atitude, nós assumimos o compromisso forte para que a Lei Maria da Penha seja ainda mais forte e essa atitude que a gente está tendo agora.
A campanha faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência, da Secretaria de Políticas para Mulheres, que vai investir em 2014 mais de 127 milhões de reais em infraestrutura, humanização do atendimento às vítimas, além da ampliação da Central de Atendimento à Mulher, que recebe denúncias anônimas de todo o Brasil por meio do Disque 180. Informações em www.mulheres.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
Ainda no tema mulheres, mutirões de documentação da trabalhadora rural vão ser feitos até o dia 1º de abril em 2 estados do Nordeste.
Ao todo, 6 municípios vão ser contemplados com a chegada do Expresso Cidadã e por ele as mulheres vão poder colocar em dia documentos civis, trabalhistas e previdenciários.
Vamos saber mais na conversa que o repórter Yuri Guerreiro teve hoje com a coordenadora de Acesso à Terra e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laila Torres.
Como vão funcionar os mutirões de documentação no Ceará e em Pernambuco?
Eles funcionam através de parcerias que são firmadas nos estados, né, e nos municípios. Então, o ônibus do PNDTR vai até a comunidade, até o município, com toda a estrutura. Vai ter foto para tirar, então a mulher não precisa nem se preocupar em levar foto para fazer a documentação. Lá mesmo é feita a foto, tiram todos os documentos, tem máquina para tirar xerox se for necessário. Lá, além da emissão de documentos, tem palestras educativas também, palestras sobre como acessar os benefícios da Previdência e palestras sobre violência contra a mulher.
E quais documentos as mulheres poderão tirar no Expresso Cidadã?
Principalmente carteira de trabalho, carteira de identidade, registro de nascimento, quando consegue a parceria com os cartórios, CPF, declaração de aptidão ao PRONAF, que é a DAP, registro no INSS, registro no CadÚnico, certidão de nascimento também.
E coordenadora, só as mulheres poderão ter acesso a esses documentos?
Não são só as mulheres que têm acesso. A ação é para as mulheres rurais, então o atendimento é prioritário para as mulheres. Mas caso algum homem apareça ou uma criança apareça precisando de tirar alguma documentação, será atendido também nos mutirões. O programa, ele existe por uma demanda dos movimentos de mulheres rurais, pela falta de acesso que essas mulheres têm à documentação, né? Os documentos são a porta de entrada da cidadania, né? Sem os documentos, as mulheres são invisíveis aos olhos do governo, das políticas públicas. A gente não tem como acessar essas mulheres, encontrar se elas não forem documentadas. Então, o documento é a peça fundamental para a autonomia econômica dessas mulheres, para o exercício pleno da cidadania. E, através disso, elas conseguem acessar as políticas públicas do governo, elas conseguem se formalizar, né, no emprego, conseguem acessar crédito, coisa que sem os documentos seria impossível de ser feita.
Coordenadora de Acesso à Terra e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laila Torres, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada.
7h22.
Os negros representam mais de 50% da população total do país, mas ocupam apenas 30% dos postos de trabalho na administração pública federal.
Para tentar equilibrar essa diferença, um projeto de lei do Poder Executivo que reserva 20% das vagas para negros em concursos públicos federais foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados.
Para entrar em vigor, a lei também precisa ser aprovada pelo Senado e depois seguir para a sanção presidencial.
A medida vale pelos próximos 10 anos e inclui cargos efetivos e empregos públicos na administração federal direta e indireta. Inclui autarquias, fundações e empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. A reserva de 20% das vagas para negros nos concursos públicos federais não interfere nos editais que já tenham sido publicados até a data de aprovação da lei. A medida vale sempre que o total de vagas for igual ou superior a 3. A autodeclaração da raça deve ser feita no momento de inscrição no concurso. Se for falsa, o candidato é eliminado. Caso já tenha sido nomeado para a vaga, a contratação é anulada. A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, Luísa Bairros, explica como a pasta pretende acompanhar a efetivação da medida, caso aprovada.
Teremos aqui no governo que fazer uma regulamentação e certamente vamos criar dentro do governo um pequeno comitê para acompanhar a aplicação dessas cotas no governo federal.
Já existem leis parecidas em 44 municípios e ao menos 4 estados do país: Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Reportagem Leonardo Meira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Taxa de desemprego em fevereiro é a menor para o mês desde 2002.
Força Nacional do SUS vai atuar com a Secretaria de Saúde de Rondônia para evitar a epidemia de doenças como a leptospirose no estado atingido pela cheia do Rio Madeira.
Matrículas no Sisutec para cursos técnicos gratuitos terminam amanhã.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.